A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, mais especificamente no que diz respeito à cobrança de dívidas. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Carol Cleve. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Carol. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu é que agradeço estar mais uma vez aqui para poder falar um pouquinho das áreas que eu gosto e das áreas que atuo, que também tem bastante relevância para o direito e desperta muitas dúvidas também na população em geral, né?
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais foram as principais mudanças e inovações trazidas pelo novo CPC, esse novo Código de Processo Civil?
Claro, Jéssica, o chamado, né, novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, né, porque já faz aí 3 anos de vigência, ele trouxe diversas alterações importantes. Para citar apenas algumas, que eu considero bem significativas, eu posso fazer menção ao prestígio ao contraditório, né? O que, que é isso, então? É que o CPC de 2015, ele vem trazendo diversas regras no sentido de sempre oportunizar a manifestação da parte a ser atingida antes de ser proferida qualquer decisão judicial. Sem dúvida, essa inovação torna o processo muito mais dialógico, né? E por consequência, traz mais equilíbrio e igualdade entre as partes no decorrer aí na tramitação do processo. Um exemplo do prestígio contraditório são os artigos que visam evitar as chamadas decisões surpresa, né? Então, as partes, elas, ainda que seja uma matéria que possa ser declarada de ofício pelo juiz, o juiz agora tem que intimar para que as partes se manifestem sobre aquela determinada questão. Outra inovação importante é a valorização da conciliação e da mediação. Essa alteração é bastante substancial. Até essa mudança veio para estabelecer uma nova cultura, eu diria, né? Uma verdadeira quebra de paradigma. Por muito tempo, até inclusive ainda hoje, né, porque a gente ainda está num processo de mudança de comportamento, prevaleceu a cultura do litígio, né? Eu venho dizendo que os cursos de direito precisam investir nesse novo modo de agir e de pensar. Até porque há casos, né, a exemplo daqueles afetos ao direito de família, ao direito de sucessões, que apenas a mediação é que pode solucionar. E é claro que as partes somente vão se conscientizar, né, da importância do diálogo se os próprios advogados incentivarem e deixarem a cultura do litígio de lado. Aí uma terceira inovação relevante também é o prestígio ao julgamento de mérito, o que evita a chamada jurisprudência defensiva. E o que isso quer dizer? Sendo possível sanar eventual irregularidade ou um eventual vício processual, o juiz oportunizará que a parte corrija o problema que foi identificado, né? Então, isso quer dizer que o processo não será extinto apenas em razão de uma questão formal. Uma outra mudança ainda, que é interessante fazer menção aqui, é o estímulo à uniformização da jurisprudência, né? O dever de respeito aos precedentes. Há muito se vinha lutando por regras que trouxessem maior estabilidade na jurisprudência, né? O jurisdicionado precisa de segurança, precisa de previsibilidade. Já era hora, né, de acabar com o que a doutrina passou a chamar de loteria judicial. Quer dizer, a depender de onde o processo caísse, da vara que o processo caísse, o desfecho seria um. É. E uma outra assim, mudança, alteração que foi bastante significativa é a introdução do amicus curiae, que é o que a gente chama de amigos da corte. Então, agora, esse instrumento de amigos da corte, ele serve para a resolução de casos difíceis, que são aqueles que têm bastante repercussão social, que têm maior complexidade ou pela relevância da matéria, né? Então, nada mais é do que a participação de pessoas naturais ou jurídicas para auxiliar no desenvolvimento da demanda, né? Sem dúvida, essa previsão torna o processo mais democrático, como eu tinha dito, e traz também mais legitimidade à decisão. Olha, como eu te disse, são inúmeras alterações, né? Para você ter uma ideia, eu poderia usar o nosso tempo de meia hora
aqui só para falar disso.
Só para falar de todas as alterações. Mas como a gente tem outras questões bastante interessantes e que tem bastante pertinência para o dia a dia, para o cotidiano, né, das pessoas, do público em geral, eu vou aqui só fazer uma última menção a uma significativa alteração que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, né? Que é aqui no campo da execução. Né? Isso porque agora os mecanismos colocados no novo CPC permitem um maior protagonismo do credor. Né? Então, agora, as regras processuais trazem instrumentos, trazem ferramentas que possibilitam uma tutela mais efetiva do direito de crédito, né? Mas a gente volta a falar disso mais adiante.
E, doutora, como que os operadores do direito têm se adaptado? Eles ainda têm encontrado dificuldades para se adaptar a todas essas mudanças trazidas por esse novo diploma?
Olha, eu diria que eu percebo certa dificuldade em alguns pontos. Por exemplo, como eu tinha dito, na ruptura da cultura do litígio. Né? É bem comum encontrar advogados que já chegam nas audiências e sustentações orais prevenidos. Né? Acho, a meu ver, essa é a minha percepção, que só se mostra competência sendo muito combativo, para não dizer, por vezes, agressivo. Né? Claro que há momentos em que se deve ser combativo, isso faz parte da advocacia também. Mas é preciso saber fazer a leitura desse momento, preferindo sempre iniciar pelo diálogo. Né? Eu também penso que há certa dificuldade na utilização de mecanismos disponíveis no código que visam dar mais efetividade à tutela jurisdicional. Né? Vejo que os advogados exploram um pouco e os juízes, no campo da execução, por exemplo, ainda são um pouco resistentes ao uso de medidas atípicas, né, para forçar o cumprimento de uma obrigação pecuniária, uma obrigação que o adimplemente em dinheiro. Né? Embora, né, o Superior Tribunal de Justiça já tenha se posicionado no sentido de que é possível o uso dessas medidas atípicas. E o que são essas medidas atípicas? A exemplo da apreensão de CNH, de passaporte, né, que é para justamente forçar o devedor a adimplir a dívida.
E, doutora, existem, então, muitas questões ainda referentes ao novo código que não estão totalmente pacificadas? A senhora poderia dar algum exemplo para os nossos ouvintes?
Claro, ainda há, sim, né, questões controvertidas. No que se refere, por exemplo, aos recursos, eu posso citar a questão da taxatividade ou do rol de situações que podem ensejar, né, o agravo de instrumento, né? Esse recurso, o agravo de instrumento, né, ele serve para atacar uma decisão interlocutória. E assim, para situar o ouvinte, o que é uma decisão interlocutória? É aquela decisão que resolve uma questão no meio do processo, né, durante a tramitação. Né, ela antecede, portanto, a sentença. O artigo que rege esse recurso veio estabelecer um rol fechado, né, taxativo, de situações em que é possível ingressar, né, com agravo. Mas a doutrina defende que essa taxatividade pode ser relativizada, pode ser mitigada, né? O bom aqui, de forma muito positiva, os tribunais vêm assim entendendo. Ocorre que, a não ser pelos precedentes, né, que vão se firmando, não se sabe a priori, de antemão, se o caso que não está no rol do artigo 1015 é cabível a grave instrumento ou não. Por isso que é ônus de quem está recorrendo sempre demonstrar o recurso, se esse recurso de agravo é a forma de garantir o resultado útil do processo. Uma questão também bem polêmica e bem pertinente à nossa conversa de hoje é a possibilidade de apreensão da CNH, né? Do passaporte ou até do cartão de crédito, né? Aqui ainda há muita controvérsia no uso dessas medidas, né, em razão da sua natureza, que atinge a pessoa do devedor e não o seu patrimônio. E essa é a razão da controvérsia, né? Será que é razoável, num caso de que envolve uma questão pecuniária, uma questão patrimonial, você atingir a pessoa do devedor para conseguir o pagamento dessa dívida? Então, por isso aí a controvérsia, tem autores que são radicalmente contra, tem quem defenda, enfim, faz parte do direito, né?
Doutora, dá pra gente dizer então para os nossos ouvintes que no que concerne a cobrança de dívidas, houveram muitas alterações com esse novo código, né?
Houve sim, Jéssica, né? Como eu te disse, o Código de Processo Civil de 2015 deu mais possibilidades para que o credor possa alcançar o pagamento da dívida cobrada, né? Então, esse código coloca o credor numa posição de privilégio, né? Para citar algumas alterações, eu menciono, em primeiro lugar, a possibilidade hoje de juiz incluir o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Também a possibilidade de penhora do salário quando excede 50 salários mínimos. Né? Então, a partir aí de 50 salários mínimos, passa a ser possível a penhora do excedente. Né? Em terceiro lugar, a decisão judicial que pode ser levada a protesto depois de transitado e julgado. Né? Lembrando que transitado e julgado é quando não cabe mais recurso. E aí, esgotado o prazo para pagamento espontâneo, essa decisão pode ser levada a protesto. Ainda, se o executado, né, o devedor, alegar que a medida executiva é gravosa, incumbe a ele, né, ao devedor, indicar outros meios que são mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção, né, daqueles atos executivos já determinados pelo juiz. Ainda, passa a ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça não obedecer às decisões judiciais, ou seja, é ato atentatório qualquer embaraço à execução pelo devedor, né? Aquele devedor que se recusa constantemente a cumprir as decisões, as determinações judiciais. E ainda, né, a possibilidade de, isso aqui é o que a gente estava dizendo que é bem controverso, que é a possibilidade de utilização das chamadas medidas atípicas como meio de forçar o devedor a cumprir sua obrigação, né? É claro que a medida atípica, a exemplo da apreensão de CNH, de passaporte, dependerá da criatividade do advogado para requerer, né? E da demonstração da gravidade do caso para que seja possível implementar essa medida que é tão gravosa, né? Tão drástica.
E em quais situações, então, seria possível essa possibilidade de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, doutora?
Então, aqui é preciso ter certo cuidado. E por quê? O CPC, ele não prevê expressamente essas medidas, né? Então, é isso que é preciso ficar claro. Esse tipo de medida é resultado de uma interpretação, né? É porque está previsto no código, né, especificamente aqui, para quem tiver interesse em saber, no artigo 139, inciso 4, que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária, que é o que nós estamos falando aqui, que são as ações de cobrança, né? Então, a partir desse artigo, que é uma cláusula aberta, passou a ser possível requerer e aplicar medidas para fins de forçar, né, o pagamento da obrigação pelo devedor. Como eu disse anteriormente, depende sempre da criatividade do advogado por se tratar justamente de uma cláusula aberta. Quer dizer, por que da criatividade do advogado? Porque o código apenas diz que pode o juiz determinar medidas que visem a induzir, né, a forçar o devedor a pagar a dívida. E aí depende do advogado qual será a medida requerida, né?
Uhum.
É, a suspensão, pedir a suspensão de CNH ou de passaporte é apenas um exemplo, né?
Uhum.
Mas o que eu diria aqui é que essa medida, como é drástica, né, ela exige um ônus argumentativo do advogado grande para poder convencer o juiz de que uma medida excepcional como essa deva ser aplicada, né? É uma medida necessária naquele caso.
Uhum. E qual que é a opinião, doutora, da senhora sobre a adoção dessas medidas atípicas? O que, que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Então, Jéssica, eu sou favorável, sabe, a tais medidas. Mas eu preciso registrar aqui que, embora eu seja favorável, eu acho que essas medidas devem ser vistas com bastante ressalva. Elas devem ser aplicadas com critério e com muita cautela, né? Assim como elas devem ser aplicadas também em casos que são extremos, né? Então, depois de já esgotadas todas as possibilidades de conseguir o pagamento da dívida através das medidas que são mais normais, uhum, né, que são típicas, né? O que, que são as medidas típicas? É a tentativa de penhora, em primeiro lugar, sobre o dinheiro, né? Penhora em conta corrente, ou sobre carro, ou sobre bens imóveis de propriedade do executado. Então, depois de esgotado todas essas medidas e tendo essas medidas restado infrutífera, aí acho que pode se pensar numa medida assim mais drástica como essas que a gente está falando, né? E também em casos de devedores que não estão dispostos a colaborar no processo, né?
Uhum.
Então, uma vez percebendo que o devedor está dificultando a execução, causando embaraço e se negando a apresentar qualquer alternativa para pagamento da dívida, aí sim, né, eu penso que seja o caso de impor ordem que restrinja de alguma maneira a sua vida. Uma ordem que incomode mesmo, né, uhum, o devedor. Porque é assim que ele vai comparecer ao processo, né, com uma outra postura. Eu acho que aí nesses casos, né, nesses casos mais extremos, essas medidas, né, vão atender à efetividade da tutela jurisdicional, né. Mas é certo que a medida executiva, ela deve ser sempre a menos gravosa, né, isso é um princípio que está, né, um princípio do processo de execução. Mas, por outro lado, é também certo que o devedor ele precisa cooperar, ele precisa usar da boa-fé, né, durante o processo. Então, cabe a ele, né, para indicar bens que seriam menos gravosos, mas capazes de adimplir a dívida.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como as principais dificuldades e na cobrança dessas dívidas judiciais? O que é mais difícil para o judiciário de uma forma geral?
Olha, como advogada de empresa, né, eu posso te dizer que certamente a maior dificuldade, eu não sei se para o judiciário, mas a maior dificuldade para os credores,
uhum,
né, é ganhar o processo, ou seja, é ter uma sentença, é ter uma decisão que é favorável, mas não levar, né, ou seja, é o fato de o juiz reconhecer que existe o direito de crédito, né, mas você não conseguir aquilo que motivou o ingresso em juízo, né, que é receber o pagamento pelo serviço que foi prestado ou pelo produto que foi entregue. Então, isso é muito frustrante, né? Então, você move a máquina judiciária, né, ingressa com...
Sai no prejuízo ainda.
Sai no prejuízo, porque, né, paga custos, existe um, uhum, custo para mover um processo, para ingressar em juízo. Então, desembolsa todo esse valor para no final ter prejuízo, né? Então, além da dívida, ainda tem esse custo de advogado,
uhum,
né? E das custas normais processuais, né? É por isso que eu disse que em situações excepcionais, eu sou favorável a medidas que forcem o devedor, né, o executado a cumprir com sua obrigação, né? E isso porque eu percebo em diversos casos que eu já atuei, e vejo isso assim todos os dias, né? Que o devedor fica numa situação bastante confortável, sabe? Se não há esse tipo de medida coercitiva, né? É porque muitas vezes ele oculta o patrimônio, que você não consegue encontrar bem o nome dele.
Uhum.
Só o necessário ele deixa em conta corrente. Mas você sabe, ainda mais em alguns casos, né? Ainda mais em tempos de redes sociais, que é fácil, é fácil descobrir que a pessoa vive uma vida com bastante conforto, né?
Então, bastante luxo até em algumas situações,
em alguns,
né,
casos, exatamente. Já houve casos, inclusive, de advogados que lá tiraram print, né, da página do Facebook, uhum, né, e Instagram, para mostrar que, embora o devedor estivesse devendo e estivesse não cooperando naquele processo e ocultando o patrimônio, estava tendo uma vida com certa ostentação, né? Viajando, em restaurantes caros. Então, isso também é um meio de prova, né? Que pode ser usado. Então, assim, se não houver a imposição de medidas destinadas a forçar o pagamento, não haverá o que ser feito e a tutela terá sido ineficaz, né? Então, o que acontece? Nesses casos de devedores, assim, que não cooperam, né, que não usam da boa-fé, se não utilizar essas medidas para forçar o pagamento, acaba perdendo a utilidade do processo, né? Atenta-se contra a própria justiça.
Uhum. E, doutora Carol, na opinião da senhora, o que ainda poderia ser aprimorado nessa área?
Olha, eu acho, Jéssica, que o código, ele já fez bastante nessa seara, sabe? Ele trouxe bastante alteração, ele trouxe uma, como eu tinha dito, uma quebra, uma ruptura de paradigma ao colocar o credor como protagonista, né? E como protagonista, por quê? Porque o código traz ferramentas que, né, à disposição do credor para que ele, enfim, force, para que ele tenha meios, tenha fundamentos legais para pedir medidas, né, para induzir o executado a pagar a dívida. Então, assim, essas ferramentas estão disponíveis nesse novo código. Uhum. Agora, o que precisa são os advogados se adaptarem a essas ferramentas, tomarem conhecimento de todo esse mecanismo processual para, enfim, fazer uma boa atuação, né, na defesa dos interesses de seu cliente, que é credor.
Uhum.
E também, acho que cabe agora a verdadeira aplicação também, né? Eu sei que, com razão, muitos juízes são receosos na aplicação dessas medidas mais drásticas, né? Digo aqui com razão porque, de fato, são medidas que, como eu tinha dito, atingem a pessoa do devedor e não apenas seu patrimônio, mas é preciso ver que, repito aqui, em determinados casos, esse é o único meio de conseguir ter uma tutela efetiva.
Uhum. E, doutora Carol, o que a senhora aconselharia para as pessoas que estão em uma situação de inadimplência? E como evitar situações mais penosas como essas que a gente conversou aqui hoje?
O que eu aconselho, né, é evitar que a questão seja judicializada, né? É sempre melhor tentar acordo extrajudicialmente, né? Portanto, se a pessoa estiver na situação de inadimplência, eu sugiro que procure o credor para tentar renegociar essa dívida e estabelecer um bom plano para pagamento, ou até, quem sabe, se a pessoa tiver conseguir emprestado um dinheiro de alguém, conseguir tentar um desconto para pagamento à vista, né? Então, isso tudo para se livrar de um problema de modo mais breve, e porque é muito ruim, né? Ainda que seja,
claro,
é muito ruim ter um processo contra si. Então, é sempre melhor tentar um acordo extrajudicial para evitar esse transtorno de contratar advogado e ter mais gasto, né?
Uhum. Até porque as situações que a senhora citou para os nossos ouvintes de ocultação de patrimônio, deixar o mínimo possível em conta corrente, é um trabalho para a vida daí também, né?
Exatamente.
Desse credor, né?
Exatamente.
E, doutora Carol, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Olha, Jéssica, o que eu gostaria aqui de falar, até porque eu disse que cabe às faculdades, aos cursos de direito, incentivar essa ruptura da cultura do litígio. Então, acho que até como professora, cabe aqui falar que a conciliação é sempre um bom caminho, sabe?
Uhum.
Mas para que ela ocorra de uma forma satisfatória, o ideal é que as partes já estejam preparadas para ceder um pouco, né? E assim, lembrando aqui que só se chega num acordo quando ambas as partes cedem, né? Isso sim é conciliar, né? Não dá para chegar numa conciliação achando que ceder é sinônimo, por exemplo, de perdão da dívida, uhum, ou o credor tem que renunciar. Mas um bom acordo, então, deve ser sempre de ganha-ganha. O credor, ele se dispõe a abater um pouco a dívida numa dessa em questão de juros, e por outro lado, o devedor também se dispõe a pagar, se dispõe a fazer de tudo, né, para adimplir aquela obrigação, ainda que seja de forma parcelada ou tentando juntar um dinheiro para fazer um pagamento à vista, e aí do outro lado tem desconto. Enfim, a conciliação sempre é um bom caminho, as duas partes ganham e traz mais equilíbrio, né? Eu acho que... E aí também, nessas questões patrimoniais, a gente desafoga um pouco o judiciário, para que os nossos juízes cuidem das questões mais relevantes mesmo e que precisam de uma maior atenção.
Sim. Doutora Carol, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa
agradeço,
de Rádio
Jéssica.
Da Mapar. E até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Até.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.